Graça e paz, irmãos. Hoje, primeiro domingo do mês, é o dia em que, como já foi falado aqui pelo reverendo Zé Roberto, nós nos reunimos diante da mesa do Senhor e tomamos juntos a Santa Ceia, participamos juntos desse momento, esse sacramento que transmite a nós a graça de Deus e nos alimenta espiritualmente, é algo que fortalece a nossa fé. E refletindo nessas últimas semanas sobre que palavra eu poderia trazer para essa noite, eu tenho orado um pouco sobre isso. Eu queria ver com os irmãos um texto clássico que fala sobre justamente a instituição da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Nós vamos ver o que é que nós podemos relembrar disso ou aprendermos, caso nós ainda não saibamos. Por isso, abra a sua Bíblia, por favor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Por favor, olhe para quem está do seu lado, veja se essa pessoa tem Bíblia, se não, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 17. Quando Paulo dá a instrução com relação à celebração da ceia do Senhor. Primeira Coríntios, capítulo 11, verso 17, diz assim a palavra de Deus: "Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco." Que o Espírito Santo nos capacite e ilumine no coração aqui nessa noite. Amém? Irmãos, é muito comum nós ouvirmos que talvez a igreja de Corinto seja uma igreja que nenhum pastor gostaria de pastorear. Uma igreja extremamente complexa, extremamente problemática. Se você ler a carta aos Coríntios, você vai ver no início, primeiro, que eles estavam completamente divididos em panelinhas, em pequenos grupos, de acordo com os seus líderes. Um falava: eu prefiro a pregação de Paulo. O outro: eu prefiro a pregação de Apolo. Outros já falavam, não, nem Paulo nem Apolo, o que eu quero é Cristo, o que eu quero é o Evangelho. E Paulo então tenta consertar essa problemática aí da divisão daquela igreja. Um outro problema que estava acontecendo ali naquele meio daquela igreja, pessoas com diversos dons estavam servindo a igreja, porém elas começaram a questionar qual é o melhor dom. E então, as pessoas que tinham dons que eram mais evidentes, pessoas que estavam chamando mais atenção ali, começavam a falar, não, o meu dom é o melhor, porque aqui eu louvo, aqui eu canto e todo mundo me vê. O meu dom é o melhor, porque eu posso traduzir quando alguém fala em línguas. O meu dom é o melhor, porque eu posso contar um dinheiro. O meu dom é o melhor, porque eu estou pregando. Então eles ficavam questionando quem ali era o melhor. E Paulo vai falar, então, começar a metáfora, falando que o corpo de Cristo, falando que a igreja de Cristo é como um corpo, e que todas as pessoas são membros uns dos outros. E como membros uns dos outros, cada um tem a sua importância. Quando um sofre, todos sofrem juntos. Quando um se alegra, todos se alegram juntos. E ninguém deve estar, por mais que alguém esteja em evidência ou não, todos são igualmente importantes. Paulo tenta resolver mais uma vez essa problemática. Mas havia algo ainda mais profundo entranhado naquela igreja. Um homem estava tendo relações com a mulher do seu pai. E aí Paulo fala, como é que vocês permitem isso? Por que é que vocês permitem que a impiedade reine entre vocês? Vocês têm que condenar o pecado, vocês têm que disciplinar a pessoa. E se ela insistir no erro, considerem ela como um ímpio. Tirem ela da comunidade. O pecado não pode estar entre vocês, porque o corpo de Cristo, a igreja, foi comprada por Cristo para ser santa também. Paulo então vai tentar tratar essa problemática aí, falando sobre disciplina inclusive. Entre muitos outros problemas, irmãos. E um deles era esse que estava acontecendo aqui também com relação à Santa Ceia, quando as pessoas se reuniam para compartilhar os alimentos, para tomar comer do pão e tomar do cálice. Lembre que Corinto era uma cidade bastante cosmopolita do seu tempo. Ali afluíam pessoas de várias nacionalidades e por isso aquela igreja recebia provavelmente muitos visitantes ou tinha muitos membros que eram de vários lugares. Não só de vários lugares, eram de várias classes sociais também. Ela era composta por uma diversidade de pessoas e, infelizmente, muitos membros daquela comunidade não entendiam aquilo que tantas vezes nós cantamos aqui, que nós devemos ter unidade na diversidade. Vejam bem o que estava acontecendo, como nós lemos. Quando eles se reuniam para celebrar a ceia, ali em Corinto ou no primeiro século, não era um pedacinho de pão ou um pequeno cálice de vinho ou de suco de uva, como nós fazemos hoje. Era literalmente uma grande ceia, um banquete, como nós fizemos na semana passada no nosso piquenique, um junta-panela. Cada um levava uma comida, uma bebida, e ali juntos eles compartilhavam. O problema é que geralmente quem chegava primeiro começava a comer já sem esperar pelos outros. E esses que começavam a comer, começavam a beber sem esperar pelos outros, geralmente eram os mais ricos, pessoas das classes mais abastadas. Os trabalhadores, os escravos, muitas vezes, só conseguiam chegar um pouco mais tarde. E quando chegavam, o que havia era só o resto da comida, uma comida de inferior qualidade. Isso mostra, então, Paulo vai questionar isso e mostrar que a ceia na igreja de Corinto era celebrada com uma vergonhosa falta de comunhão, na verdade. Por isso ele diz, olha, quando vocês se reúnem, não é para tomar a ceia do Senhor, não é para participar do cálice do corpo de Cristo, não. Isso é a ceia de vocês, é uma ceia que é desconhecida. Vocês fazem como nos grandes festivais gregos, pagãos inclusive, porque os ricos começam a tomar a ceia antes. Ficam com a melhor parte. Os pobres, ou os trabalhadores, aqueles que chegam mais tarde, já não comem. Pior, havia gente que ia para a ceia só para comer ou só para beber. Há pessoas que têm fome e há pessoas que estão se embriagando. É isso que questiona o apóstolo Paulo aqui também. Essas divisões, então, que Paulo coloca no versículo 18, são de acordo com a situação financeira e a posição social. Alguns eram tratados com maior honra na hora das refeições. Isso, Paulo diz, reflete justamente os valores mundanos da questão do status. E Paulo então vai nos mostrar, irmãos, que assim como a divisão motivada, naquela época tinha muita divisão motivada por fatores étnicos, né? Aqueles que provinham, tinham sangue judeu, aqueles que tinham sangue pagão antes. A divisão também por classe social é contrária ao evangelho. Quando eles comiam, rejeitando ou desprezando as outras pessoas, os outros membros da igreja de Cristo, eles também rejeitavam a bênção de Cristo. Comportar-se então como os coríntios é desprezar a igreja de Cristo. E então, resumidamente, Paulo diz que esses abusos são vergonhosos e incompatíveis com a ceia do Senhor. E pergunta aos coríntios: vocês não têm vergonha? Vocês não têm respeito pela igreja? Veja aí que a partir do verso 23, ele vai contrastar o que acontecia naquela igreja com a verdadeira ceia, como foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. E a palavra central, ou tema central dessa passagem aqui, irmãos, é comunhão. Comunhão. O apóstolo quer que cada membro daquela igreja entenda que cada um de nós fazemos parte de algo maior, do corpo de Cristo. Inclusive, volte uma página da sua Bíblia aí, no capítulo 10, da primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, e veja só o que Paulo diz no verso 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Nós somos um só corpo. A ceia não é um assunto pessoal entre o crente e Deus. Não é algo individual que nós estamos participando aqui. Nós estamos participando de uma comunhão. Ela aponta para o sacrifício realizado por Cristo, para a reconciliação que ocorreu no seu sangue, como a única base para a comunhão entre Deus e o seu povo. Como a única base entre a unidade da igreja. Nós não nos tornamos unidos, irmãos, como um corpo, porque cada um de nós simplesmente come o pão, pega um pedaço ou toma um cálice. Nós nos tornamos unidos porque nós participamos juntos desse momento. É o partilhar do único pão, da bênção da refeição, que constitui a nossa unidade. Por isso, quando eu partilho o pão da ceia do Senhor junto com o meu irmão, junto com a minha igreja, o que eu revelo ali é a unidade, é que eu faço parte do corpo de Cristo. A unidade do corpo do Senhor é renovada. E já que ela é renovada, já que eu estou falando que eu faço parte do corpo de Cristo, por isso nós chamamos a ceia de um meio de graça, um sacramento. Na ceia, Jesus nos convida a fazer parte da sua mesa, a comungar com Ele, e é nessa sua mesa em que Ele nos proporciona o perdão dos pecados. A ceia, então, tem uma dimensão comunitária, congregacional, porque os irmãos e irmãs em Cristo partilham juntos da dádiva de Jesus Cristo nessa mesa. A partir dessa comunhão, a partir desse partilhar, todos nós somos alimentados por Cristo Jesus. E por isso Paulo vai resgatar a instituição da ceia na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Veja aí, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. É importante nós pararmos um pouco aqui e nos atentarmos para essa expressão: fazer isto em memória de mim. Isso porque muitas vezes foi afirmado, principalmente durante a Reforma, que a ceia do Senhor era apenas um simbolismo que apontava para algo que aconteceu lá no passado. Nós estamos simplesmente relembrando que Cristo morreu. Mas não, irmãos. Não se trata apenas da comemoração do que ocorreu no passado. A ceia do Senhor se trata de um significado redentor, permanente e presente ainda hoje. Celebrar a ceia não é simplesmente ter uma lembrança do que Cristo fez por nós, mas é celebrar também a continuidade daquilo que Cristo fez por nós, do significado da morte de Cristo. Ele nos redimiu de uma vez por todas. Ele nos lavou com o seu sangue de uma vez por todas. Vejam bem, o verso 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O termo anunciar aqui é muito importante também. Sempre que a igreja observa a ceia, participa da ceia do Senhor, ela realiza a pregação do significado redentor da morte de Cristo. E esse caráter de proclamação tem um significado também permanente, porque é até que ele venha. A ceia não é só uma lembrança, ela é também uma expectativa. Nós lembramos o que aconteceu lá atrás. Renovamos a nossa expectativa do que vai acontecer no futuro, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós participaremos todos juntos de uma mesma ceia, junto com Ele. Note também que Paulo diz que toda vez que nós celebramos a ceia, a morte de Cristo é anunciada, é pregada. Ela não é efetuada. E isso tem duas implicações. Primeiro, que a ceia do Senhor não pode ser entendida como uma repetição do sacrifício de Cristo. Quem participa do pão e do cálice se apropria da bênção que Cristo nos trouxe por meio da fé. Se apropria por meio deles do ato sacrificial de Cristo. Quem come do pão e bebe do cálice entra em comunhão com o próprio Deus, e não repete a morte de Cristo. O pão e o cálice simbolizam, eles apontam para o sacrifício de Cristo. Por isso, quem participa da ceia se apropria desse sacrifício e também entra em comunhão com o próprio Cristo. Uma segunda implicação disso é que quando nós tomamos o pão, ou comemos o pão ou tomamos o cálice, esses elementos não se transformam no corpo de Cristo. Não há aqui um ritual mágico. O pão, ao tocar a nossa boca, não vira carne de Cristo. O vinho ou suco de uva, ao tocar a nossa boca, não vira sangue de Cristo. Eles simbolizam o sangue de Cristo, apontam para ele, nos lembram deles, mas não viram. Esses elementos continuam sendo elementos. Pão continua sendo pão. Vinho continua sendo vinho. Jesus Cristo está espiritualmente presente aqui, porque ele nos prometeu que onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, ali ele estará. Ele nos prometeu, nós vimos na semana retrasada, um consolador, um paráclitos, aquele que estaria ao nosso lado, aquele que está ao nosso lado. Ele está presente aqui, em espírito, irmãos. É isso que nós celebramos na ceia, a presença de Cristo. A ceia é a proclamação contínua do significado redentor da morte de Cristo. Ela é a comida e a bebida espiritual do crente. Os irmãos se lembram da saída do êxodo do Egito? Como Deus sustentou o seu povo, provendo o maná, provendo a água da pedra? De certa forma, nós podemos comparar isso à Santa Ceia ainda hoje. Porque depois da morte de Cristo, Cristo nos deixou o pão e o cálice. E assim nós participamos disso, somos alimentados por Ele até que Ele volte, até que nós entremos na terra prometida, na Canaã celestial. Por isso, mais uma vez, irmãos, o que nós fazemos aqui não é apenas um memorial, mas é uma celebração, é uma expectativa da volta real de Cristo. E depois de haver indicado o significado da ceia do Senhor, conforme Cristo a estabeleceu, Paulo conclui que todos aqueles que comem do pão e bebem do cálice indignamente serão réus do corpo e do sangue do Senhor. No verso 27 você pode ver isso. E a palavra indignamente talvez seja a palavra menos compreendida aqui desse texto, de toda essa passagem. Quando nós falamos sobre dignidade de alguém, nós logo pensamos no mérito que uma pessoa tem para ganhar alguma coisa, ou em algum direito legal que torne a pessoa merecedora, que nos torne dignos de comer o pão. A ideia, na verdade, de Paulo aqui é de comer de um modo inadequado, de comer de um modo impróprio, um modo como eles estavam fazendo, sem esperar pelos outros. Um modo que não condiz e não está em concordância com o que Cristo previu, com o que Cristo colocou e estipulou ali. Em vez de comer e beber sem considerar os outros, os coríntios deveriam compartilhar uns com os outros e participar com moderação da Santa Ceia. E aí se trata de uma questão até de respeito pelo próprio caráter santo do sacramento, daquilo que Cristo estipulou. Tanto que no versículo 29, isso é expresso da seguinte maneira, veja, indignamente é comer e beber sem discernir o corpo, ou seja, sem reconhecer o próprio sacrifício de Cristo, sem reconhecer as consequências daquilo que Cristo fez para a sua igreja, sem reconhecer a nossa comunhão com os nossos irmãos. E então, embora nós chamemos a Santa Ceia de um meio de graça, um sacramento, esses elementos não comunicam automaticamente aos membros da igreja a salvação dada em Cristo. Eu não sou salvo simplesmente por tomar a Santa Ceia, mas sim pela fé em Jesus Cristo, quando eu me aproprio dos benefícios da sua morte na cruz. E somente quando eu entendo isso, eu discerno o corpo, aí sim eu posso tomar a Santa Ceia. Comer do pão e beber do cálice exige discernir o corpo, saber que eu faço parte do corpo de Cristo e que o meu irmão também faz. E por isso, assim como eu, ele tem que ter todo o direito de comer do mesmo pão e tomar do mesmo cálice. É por isso que a orientação de Paulo também é que nós devemos todos examinar a nós mesmos. E depois de havermos nos examinado, comer do pão e beber do cálice. Nós devemos fazer um autoexame antes de comer e beber, não para determinar se nós vamos comer ou não, se nós vamos beber ou não, mas para entendermos como é que eu tenho deixado claro que eu participo do corpo de Cristo, da igreja. Como é que eu tenho reconhecido o significado do sacrifício de Cristo? Os cristãos devem considerar as suas atitudes em relação aos mais necessitados do que eles mesmos. Todos os pecadores arrependidos são bem-vindos na mesa do Senhor, não importa o quão longe eles estejam de Deus. Mas todos os crentes professos, que não discernem o corpo de Cristo, que não ajudam os mais necessitados, que tratam as pessoas de classes mais baixas como cidadãos de segunda classe, ou que simplesmente permanecem irreconciliados com outros crentes, todos esses deveriam se abster. Inclusive, esse é o único motivo pelo qual Paulo coloca aqui que uma pessoa deveria se abster, né? É ignorar ou não discernir o corpo de Cristo. No imaginário evangélico brasileiro, devido um pouco às influências pentecostais, alguma influência católica também que nós temos, muitas vezes nós pensamos que o simples fato de termos cometido um pecado é suficiente para fazer com que nós não tomemos a ceia. Hoje não vou tomar, estou em pecado. Mas não, irmãos. A ceia é para pecadores. Afinal, todos somos pecadores. A Bíblia diz, se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós nos fazemos mentirosos, enganamos a nós mesmos. Por isso a orientação de Paulo é que nós façamos um autoexame. E assim, encontramos pecado em nós, nos arrependamos. Devemos pedir perdão a Deus e assim participe da ceia. Verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Faça o exame. Está em pecado? Se arrependa, peça perdão a Deus. E participe da ceia. Não deixe de participar. Porque ela expressa a sua comunhão com Cristo. E a sua comunhão com o corpo de Cristo reunido aqui. Só devem se abster aqueles que agem indignamente. Aqueles que não discernem o corpo de Cristo. Por isso nós, reformados, não servimos a Santa Ceia, por exemplo, para crianças. Principalmente para aquelas que ainda não têm capacidade de entender, de não se mostraram aptas para entender a complexidade da igreja, a sua participação no corpo de Cristo. Por isso nós não servimos a ceia para qualquer um, para incrédulos, por exemplo. Porque eles também não discernem isso. Para eles não importa se existe um corpo de Cristo ou não. Nós também não servimos a ceia para pessoas não convertidas, para pessoas que até se denominam cristãs, mas que creem em doutrinas contrárias às escrituras, ou são membros de igrejas que pregam doutrinas contrárias às escrituras. Aquelas que a gente chama, ou que a gente diz que não são genuinamente evangélicas. Essas pessoas não conseguem distinguir com clareza o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, os benefícios, as consequências do sacrifício de Jesus por todos nós e a unidade que nós temos com os nossos irmãos em Cristo e com o próprio Cristo. Então hoje, meu irmão, minha irmã, antes de comer do pão e tomar do cálice, examine-se. Examine-se. Veja primeiramente como está a sua relação com Deus. Você tem seguido em seus caminhos? Você tem se mantido fiel a Ele? Tem buscado se santificar? Se sim, que Deus te abençoe. Participe do pão e do cálice. Se não, essa é uma oportunidade para você se arrepender e pedir perdão a Deus. E então, mais uma vez também, participar do pão e do cálice. Em segundo lugar, como tem sido a sua relação com o seu irmão em Cristo? Tem alguma questão que tem te impedido de estar em comunhão com alguém? Algum assunto mal resolvido? Alguma falta de perdão? Uma mágoa que ficou? Falta reconciliação? Este é o momento em que você pode mudar isso também e então participar da ceia do Senhor. E também, irmãos, essa é a ocasião onde nós podemos reconhecer e conhecer um pouco mais do nosso Deus, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Do nosso Redentor, aquele que nos tomou para si, nos protege, que cuida do seu povo, cuida das suas ovelhas. Quando nós celebramos a ceia, nós anunciamos a sua morte até que ele venha. Nós nos apropriamos dos benefícios que ele nos deu. Os benefícios que ele nos deu. Por isso, se você ainda não participa da ceia, se você ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, se você ainda não entregou a sua vida e o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida, essa também é uma ocasião oportuna para você. Você que ainda não experimentou das bênçãos de fazer parte do corpo de Cristo, da família de Deus, esse é um momento de reconciliação. Examine a si mesmo. Analise em que caminho você tem andado e coloque-se nos braços do Pai. Entregue-se a Cristo. Amém? Nós vamos cantar um hino. Perdão, nós vamos cantar depois o hino. Eu queria chamar os nossos presbíteros para estarem aqui à frente. Nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento. Presbítero Daniel, presbítero Márcio. Irmãos, talvez uma aplicação leve, momentânea e um pouco mais atual do texto que nós lemos hoje é o fato de que muitas vezes, ou como nós reconhecemos, nós somos pecadores, nós somos falhos. E muitas vezes nós pecamos inclusive por ignorância, pecamos sem saber que estamos pecando. Há algum tempo, nós descobrimos que nós estávamos deixando de discernir o corpo de Cristo. Como? Nós estávamos partilhando do pão, partilhando do cálice, mas alguns de nossos irmãos, aqueles que são celíacos, ou seja, têm alergia ou intolerância a glúten, aqueles que também têm alergia ou intolerância à lactose, estavam deixando de participar. E por isso, buscando corrigir o nosso erro, pedindo perdão a Deus e agradecendo a Deus por nos ter alertado isso, nós a partir de hoje serviremos o pão sem glúten, sem lactose, o vinho também sem glúten. Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus possa sempre nos alertar dessas pequenas falhas que nós cometemos e que Ele possa sempre nos ajudar a voltarmos para Ele. Participe desse momento junto conosco. Vamos orar? Deus, nós agradecemos pela Tua palavra que nos vivifica, que aquece o nosso coração, mas que também nos questiona e nos desafia. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo na cruz, que nos deu a salvação, que nos deu libertação do pecado, do mal, do inferno, da morte, do diabo, dos nossos inimigos. E hoje podemos dizer que somos livres, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor olha para nós com graça e com misericórdia. E é dessa graça que nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós aqui nessa noite. Que o Senhor santifique, separe esses elementos para que eles possam nos alimentar espiritualmente, possam fortalecer a nossa fé e que a cada dia, a cada momento, nós possamos perceber que nós fazemos parte de um corpo, de algo maior, muito maior do que nós como indivíduos. Que nós possamos olhar para o nosso irmão com misericórdia, ajudá-lo, fortalecê-lo também, dar suporte a ele. E possamos discernir o corpo. Por isso, nesse momento, Deus, vem nos fortalecer. Agradecemos por podermos participar desse momento. E pedimos perdão pelos nossos pecados, por aquilo que nós fazemos, pensamos, falamos, por aquilo que nós deixamos de fazer deixamos de falar ou deixamos de pensar. Que o Senhor nos lave com o sangue de Jesus, nos purifique com o sangue de Jesus. E que nós realmente nos apropriemos dessas bênçãos que o Teu Filho nos deu através da fé. Somos gratos por isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém.